Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando depois de mais um episódio perdido, hein, Pedrão? Tá virando rotina, cara. Eu tô cansado disso já.
Cara, é hat-trick pede música no Fantástico, né?
Pois é. Pois é, cara. A gente tentou gravar aí na terça-feira, mas eu não tenho nada a ver com isso. O episódio foi perdido, né? Logo esse episódio que a gente falou aí, né, Pedrão, sobre a final da Sul-Americana. Eu juro de pé junto que eu não tenho nada a ver com isso.
Todo mundo sabe que o que doeu em você não foi nem ver o São Paulo perder a Sula, foi ver o Flamengo não indo pra derrocada, né?
Tem isso aí também, né? Que a gente. Enfim, a gente falou de rodada do Brasileirão também, né? Infelizmente não rolou. E, enfim, quem sabe aí, né, Pedrão?
Palmeiras é campeão, acabou já.
É, isso é verdade. Abriu 12 pontos, né? Agora esquece, velho. Quatro rodadas de diferença. Espero que o Palmeiras. Eu queria tanto que o Palmeiras fosse, tipo, campeão, tipo, agora, porque o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras ainda no Brasileirão. Se o Palmeiras já tivesse sido campeão, pelo menos facilita um pouco pra nós, né? A gente tá precisando de ponto aí. Mas infelizmente não deve ser isso que vai acontecer. Então, triste fim pra gente e é isso aí.
Ah, só antes de começar, eu quero deixar todo mundo avisado aqui, gravado em voz, que o Rodrigo falou que São Paulo vai pegar uma vaga na Sula. Ele deu certeza disso, então como não tá gravado agora.
Com certeza eu falei isso. Com certeza, se tem uma coisa que eu falei, é isso. Inclusive, São Paulo vai se classificar pra Libertadores direto, hein? Escreve o que eu tô falando, hein? Não é
pra. Não, é verdade, eu falei Sula.
Não vai ser pré-Libertadores, não. Vai ser Libertadores direto, fase de grupos direto. Escreve o que eu tô falando.
Tá bom, eu queria arrancar isso de você.
Esse meio de semana aí foi um aviso, foi um aviso aí.
Entendi, cara.
Entendeu? Pois bem, entendi. Pedrão, é o seguinte, a gente tem que comentar sobre rodada internacional, né? Episódio de sexta, o pessoal já tá acostumado. Só que como a gente perdeu aí, né, as questões relacionadas à final da Sul-Americana, vamos comentar bem rapidinho aqui, né, só pra não perder isso. São Paulo perdeu aí pro Independiente Del Valle, perdeu na bola, tomou um vareio de bola, né? 2-0 pro Independiente Del Valle e, Pedrão, acho que você acertou no seu palpite, tô correto?
É, cara, eu falei 2-0 pro time errado, né?
É, pois é. Pois é.
No fundo eu queria falar Del Valle, cara.
Você acertou, mas como a gente já sabe que tem o um rolê da zica, então meio que já ficou subentendido de que era 2-0 pro Del Valle, né?
Cara, sim, eu errei errando.
Pois é, perfeito. Maravilhoso. Enfim, cara.
Aliás, um comentário que você falou que o Grealish ia jogar muito essa temporada, o sósia dele destruiu o São Paulo.
Pois é, cara. Eu dou a letra aqui, Pedrão, e aí eu deixo com que as pessoas brilhem. Essa é a realidade, né, cara? É, só sobre o jogo, acho que nada muito a dizer, né, Pedrão? Acho que o Del Valle controlou boa parte do jogo, né? Foi extremamente dominante, assim, fechou todas as linhas de passe do São Paulo. São Paulo não é um time rápido, é um time de troca de passes. E o Del Valle cercou todas as linhas de passe, também contou com uma noite bem ruim, bem abaixo do Caleri, né? Que teve chances de abrir o placar, de empatar, né? E até mesmo de diminuir a vantagem do Del Valle, porém não estava numa noite inspirada, acabou perdendo as chances que teve, né? Enfim, Del Valle campeão com méritos, pelo menos para mim, Pedro, não sei a sua leitura aí. E, cara, fica pro São Paulo o gosto amargo e agora, assim, como a gente falou, é correr atrás da vaga da Libertadores direto pelo Brasileirão, né?
Cara, no último episódio eu falei muito mais sobre o jogo, a gente falou muito mais, mas como Sim. que é pra falar mais rapidinho? Cara, eu acho que, e até porque é pós-rodada de Europa League, eu vou falar que o Caleri, ele inspirou o Cristiano Ronaldo, né, cara? Simplesmente.
Pois é, né, cara? A gente vai falar daqui a pouco.
Mesmo nível.
Da rodada aí do Cristiano Ronaldo, né? Que fim levou. Mas, cara, é isso. Eu acho que São Paulo tem que levar lições dessa final. Eu acho que o time é bom, sabe? Um time com limitações chegar numa final de qualquer competição. E nesse ano ainda chegou em duas, né? Já é considerável. Eu acho que São Paulo precisa de peças ainda, né? Pô, precisa de uma coisa aqui, outra ali, pra melhorar o time. Mas não adianta o São Paulo enxergar isso aí como joga tudo fora e começa do zero, porque senão a gente nunca vai sair desse ciclo vicioso, né? Enfim.
Eu só acho importante você, antes de passar, falar um pouco sobre os protestos que aconteceram lá na Argentina, né, cara?
Pois é. Inclusive, a gente tem que falar, né, Pedrão, que a torcida São Paulina invadiu Córdoba, de fato, dentro das limitações, né? Porque. Muita gente zoou, né, e tal, sobre São Paulo ter baixa torcida, mas vale dizer que Córdoba é como se fosse, sei lá, Ribeirão Preto aqui em São Paulo, né, uma cidade grande até, mas não é metrópole, e também tava com o Oktoberfest rolando lá, né, então É sempre importante, né, a gente entender que existe logística de hotel e tudo mais, e são dois eventos competindo, sempre fica mais difícil, né? Muito torcedor acabou indo, tipo, pra ir fazer bate-volta, né, que a gente fala, mas ainda assim eu acho que teve um bom público lá no estádio, né? A parte de trás do gol tava bem lotada, né? Aí a parte do meio ali que tava mais vazia. Mas enfim, com tudo isso, eu fico muito feliz que após o jogo, né, assim como você falou, né, Pedrão, a torcida protestou aí contra o Casares, né, chamando ele de golpista. Sempre vale lembrar aí para a torcida que tá ouvindo que na semana da final foi aprovado, né, ali no Conselho São Paulino a lei, como se fosse uma nova norma que agora pode ter reeleição, né? E claro que a gente sabe que o senhor Júlio Casares aí vai se beneficiar disso, mesmo ele tendo sido eleito em uma eleição onde não poderia a reeleição, né? Enfim, fico feliz que a torcida tá conseguindo enxergar que os problemas não são só dentro de campo, né? E que a torcida abraçou esse time, que por mais que tenha perdido e foi doído, né? É doído. Mas sabe que esse time, pô, se dedicou e tentou correr atrás na medida do possível, só que às vezes a gente encontra adversários ou melhores ou competitivos e a gente pode esbarrar, assim como o Rogério Ceni cansou de falar, né, Pedrão, em noites ou, né, que o time não vai estar tá bem. E aí você, quando é um jogo só, assim como eu também falei aqui constantemente, final em jogo só, tudo pode acontecer. Enfim, fico feliz pela torcida São Paulina e espero que continue nessa toada de não colocar a culpa só nos jogadores, que a gente sabe que tem o verdadeiro problema São Paulino não tá dentro de campo, tá fora dele.
Todo mundo sabe que quem foi o maior culpado foi o nosso convidado, né? Falou que São Paulo ia ganhar, então mantém a regra, né? O convidado que vem aqui crava.
Pois é, pois é. Então a gente tem que trazer mais convidados corintianos, palmeirense, inclusive. Acho que a gente tem que trazer mais o Yuri aqui, porque tá difícil a situação, né, cara?
Ah, não, mas corintiano também não ganhou nada, não, então tá tudo certo.
Então tá tudo certo. Bom, Pedrão, então,
De graça.
dado todo esse apêndice aqui, né, sobre a final da Sul-Americana, que infelizmente vai ficar um gosto amargo na boca do São Paulino, vamos falar sobre rodada internacional, né, Pedrão? E vamos deixar a Champions por último, né? Eu queria passar rapidinho sobre Conference League e Europa League, né, que são os mais disputados aí. Queria falar sobre o Villarreal, que, pô, deu aula aí, enfiou 5 no Áustria, né? Claro, o time é muito mais baixo, mas enfim, o Villarreal tá lá como principal candidato ao título, né? Fez o seu 5x0 ali, tá tranquilo. O West Ham venceu também, né, Pedrão? Enfim. Fiorentina vencendo também, rodada favorável aí aos líderes, né? Os favoritos da Conference League.
É, cara, eu acho que não sai muito disso, mas seria da hora um time nada a ver ganhar, né?
Com certeza, a gente sempre gosta muito, né? Mas, cara, é difícil, né? Porque por mais que a grande maioria aí dos clubes sejam clubes pequenos, né? Da Europa ou de lugares não protagonistas, né? Ou países que não são protagonistas no cenário europeu, ainda assim sempre vai ter dois, três ali que são os favoritos que vêm das principais ligas, né? Mas eu acho, Pedrão, que aqui a principal questão é que, pô, assim como eu acabei de falar, sei lá, vamos, por exemplo, o Villarreal pega um time aí que é organizado, por exemplo, o Nice, né, da França, e faz um jogo ruim aí, empata o segundo, tá fora. Então a gente vale sempre ficar de olho, né? Mesmo que tenha sempre os favoritos aí.
A Slavia Praga, que, por exemplo, perdeu quando ia pra Champions, era chatinho, né, cara? Caiu no grupo da morte lá com Barcelona, eu lembro, e deu um trabalho, um certo trabalho.
Então, sempre. É igual eu falei, tem os favoritos? Tem, sempre tem, mas vale ficar de olho, porque às vezes pode escorregar, né? Pois bem, dado todo o cenário aí de Conference League, a gente deve aprofundar um pouco mais na Conference League quando chegar ali, né, Pedrão, na fase de mata-mata. Vamos trazer alguns destaques aí de Europa League, né? Começando pelo Manchester United aí, que enfrentou o Omonia. E assim como você falou, numa noite triste, né, de Cristiano Ronaldo perdendo gols, assim que eu esperava que eu nunca veria o Cristiano Ronaldo perdendo a quantidade, Pedrão, de gols que ele perdeu, né? E viu numa noite que o time vira o primeiro tempo perdendo de 1 a 0, viu sair do banco Rashford e Martial, que entraram, fizeram os gols, né? E, pô, Martial is the new CR7, né, cara?
Ah, cara, é muito triste ver o Cristiano Ronaldo nessa situação, né, mano? Por tudo que a gente já viu ele fazer. Cara, que triste fim, né, cara? Principalmente quando você vê aquela imagem dele no jogo contra o City, você quer apoiar o cara a entrar em campo, mas quando ele entra, também não resolve, né, cara?
Pois é, assim, e é sempre, é muito, como eu posso dizer, né, é sempre emblemático, né, porque se falou muito, né, do jogo contra o City, né, aí que o United perdeu aí, né, inclusive a gente pode até falar sobre isso, né, Pedrão, perdeu de 6-3 aí pro Manchester City, né, uma aula, enfim, esse time do Guardiola, aí a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que... Eu vou cravar aqui, né, Pedrão? Para mim é a Capela Sistina aí do Guardiola, tem tudo para ser o melhor time, o time mais bem comandado e que melhor vai fazer ali o que ele pensa de futebol de todos os clubes que ele treinou, mesmo até acho que do que aquele Barcelona, né? Se vai ser coroado com títulos, a gente não sabe ainda, né? Eu acho que da Premier League muito provavelmente, né? Porque não acredito que o Arsenal consiga se manter na disputa. O campeonato inteiro. Agora, sobre Champions, a gente nunca sabe, né? E muito se falou, né? O Ten Hag falou, né, Pedrão, sobre o Cristiano Ronaldo não entrar, não colocou o Cristiano Ronaldo em respeito à carreira dele, né? E tudo mais. Eu até entendo, mas eu acho também que de uma forma ou de outra, o Ten Hag precisava de um time mais competitivo, até para não virar festa também, né? Porque se foi seis com um time daquele jeito, acho que o Cristiano Ronaldo ali, você tendo um a menos na marcação. Poderia ser mais, né? Mas, enfim, no fim de semana foi perfeito, né? Três gols do Haaland com duas assistências, né? Então, e também gols do Foden aí, né? 3-3. Cara, o Manchester United tá no processo de reconstrução. Eu acho natural a derrota, não da forma que foi, né? 6-3 é muito grande. Mas a gente precisa entender o momento, né? Ten Hag acabou de chegar, tá reconstruindo o time, deu bons sinais, né? Ainda que esteja naquele processo de, pô, tomou 4 do Brentford, né? Então vamos acender a luzinha. Aí veio, fez 4, 5 partidas boas, né? E vai ficar nessa oscilação. É importante a gente entender que o Manchester United não tá disputando o título da Premier League e que, pô, provavelmente vai perder pra City, pra Liverpool, mesmo que o próprio time ganhou, né? Então, enfim, tem que ter um pouco de estabilidade na hora de avaliar, né, Pedrão, o Manchester United nesse momento, até porque o Manchester City tá num patamar muito, mas muitos degraus acima do Manchester United, né?
Cara, eu só quero falar aqui que se tivesse mais 20 minutos de jogo, o Martial empatava esse jogo.
Pois é, né, cara? Ele ainda entrou, marcou dois. O cara tá on fire, né? É importante ver essa recuperação do Martial, né, Pedrão? Depois de tantas temporadas sendo questionado e tudo mais, né? Martial chega com baita status no Manchester United, né? Vale sempre a gente lembrar disso. Mas foi perdendo status com o tempo, mas tá voltando, né?
Sim, tá voltando isso muito depois do Sevilha, né, cara? Que ele podia ter ficado lá, mas voltou pro United.
Eu acho que foi a melhor decisão para ele. Acredito que. Ele deve colher bons frutos aí no Manchester United, principalmente tá voltando bem aí. O Ten Hag tem dado as oportunidades também, né, Pedro?
Sim, cara, e até porque o United tá mudando muito o ataque essa temporada, né?
Sim. Tá rodizando bastante, né? Não, ainda tem o fato do Cristiano Ronaldo, ninguém sabe ao certo se vai, né, tipo, ficar ou não, tem gente falando que vai sair agora no meio do ano, né, no meio de temporada, na verdade, final do ano. A gente ainda não sabe, mas podemos ter no, mais novidades ainda, né, no Manchester United. Por fim, né, Pedrão, no do grupo, mesmo grupo do Manchester United, a Sociedade venceu novamente, né? Então tá se formando aí um jogo extremamente importante, né? O jogo de volta aí entre a Sociedade e o Manchester United, que vai ser na Espanha, né? E, cara, eu vou te falar, assim, acho importante a gente já começar a se preparar para um eventual Manchester United na Conference League, porque vai ser embaçado esse jogo, hein? A Sociedade organizadinha.
É, só não pode pegar o Villarreal na Conference, né, cara? Que é da UBL.
Pois é, e não, eu não descartaria.
Mas, cara, sim, o Sociedad é um tapa na cara de quem fala que o futebol espanhol é fraco, né, mano? Pegar o Sociedad em casa é um absurdo. Os caras lá é muito forte. Eu
Realmente.
acabei de zicar o Real Sociedad e tu fez isso de propósito, certeza.
Jamais, jamais, longe de mim, né? E aí, Pedrão, alguns outros destaques que a gente pode fazer de Europa League aqui também. A Lazio empatou em 0-0, né? Com aquele time que tem um escudo muito parecido com o Corinthians. Tá na terceira posição nesse momento do grupo F da Europa League. Não tá nem se classificando pra Conference League. Vale ficar de olho aí, porque a Lazio, que vem fazendo um bom início de campeonato italiano, pode patinar aí na competição europeia e ficar fora de qualquer competição europeia, né, cara?
Ah, cara, a Lazio tá dando dessas, né, mano? Faz
Enfiou
tempo já.
6-0 aí, né, Pedrão? A gente achou que ia engrenar e não engrenou, né?
É o que eu falo, mano. Time italiano é isso. Às vezes tem ali a Atalanta, mete 6 e depois, aí cai de novo, volta. Time
Pois
italiano, assim, só ilude. Você vai ver o Napoli, você não só tá iludindo a gente também na Champions.
é, falando de time italiano, vamos falar da Roma também, que perdeu também, né, Pedro? Roma e a Lazio, os dois na terceira colocação aí dos seus respectivos grupos, né? Eu acho que a Roma tá dando uma emoção aí, porque na verdade ela quer descer de novo pra Conference League, né? Pra ser bicampeão da Conference League, o primeiro bicampeão da Conference League.
Ah, é o campeonato que vai se chamar Mourinho Cup, né?
É, pois é.
Pô,
É. Aí
mas
vai ser
vale
bom.
falar que o Betis é um time arrumadinho, cara.
É, sim, com certeza, né? Tem bons valores. É um time que pode dar trabalho nos próximos anos, né, Pedrão? É sempre importante a gente falar. Inclusive, teve gol do Luiz Henrique aí, né? O garoto do Flu, que foi para lá. Esse Betis vai dar trabalho nos próximos anos aí, tá construindo um time interessante, né?
Ganharam a Copa del Rey. E antes de passar aqui, eu vou dar mais um destaque, que eu acho que você não ia dar esse destaque, pro Freiburg Nantes, que foi, pô, Freiburg ganhou mais um jogo aí, e eu achava que ia ser um jogo super interessante, porque o Nantes no Campeonato Francês ano passado foi muito bem, né, cara?
Pois é, mas não tá bem esse ano, né? Esse ano o destaque está sendo especificamente pro Marcelli, né? Que tá acompanhando de perto ali o PSG. Mas esse time do Freiburg, o time alemão, tá indo bem no campeonato alemão também, né, Pedrão? Vale ficar de olho. E realmente, é um daqueles times pequenos que a gente gosta de ver, porque do nada ali pode surpreender, né? A gente falou sobre times aleatórios podendo chegar na final. O Freiburg é um time arrumadinho. Então, de repente, por que não, né?
É, cara, é um time que a gente pode apostar, né? O Freiburg chegou a ser líder do campeonato alemão esse ano.
Pois bem, Pedrão, e o último destaque pra gente fazer aqui do Arsenal, né? 3x0 no Bodoglint. O Arsenal, acho que a gente pode falar que é o principal favorito aqui, a Europa League, né? O líder do campeonato inglês, líder do seu grupo com um jogo a menos, né? Então, tá tranquilo o Arsenal aqui, né? Principalmente porque é importante pro Arsenal ter ganhado esse jogo, porque agora vai pegar uma puta maratona, né? Porque teve adiado o seu jogo aí de Europa League. Vai pegar vários jogos agora nesse mês de outubro, então tem a possibilidade aí de poupar jogadores eventualmente por conta de ter ganhado esse jogo, né?
Cara, eu até concordaria que o Arsenal é o favorito da Europa League, mas assim, eu já tô contando com o Sevilla cair pra Europa League, né? Então,
É verdade, é
enfrentar
verdade.
o Sevilla na Europa League é chato demais. E agora que Jorge Sampaoli tá lá,
É, cara.
aí fica difícil.
Pois é sempre difícil, né? Mudança de técnico assim no meio da temporada, depois de uma janela de transferências, o São Paulo vai ter que se adaptar ao time que ele tem na mão nesse momento, né? Um time que perdeu suas principais peças. Enfim, vamos ver. Mas a gente já falou aqui, né? Sempre do eterno projeto aí do Sevilla de cair, né? Pra Europa League, para conseguir, né? Ser o maior vencedor. E aí a gente vai ter Real Madrid como maior vencedor da Champions League, Sevilla como o maior campeão da Europa League e a Roma aí, né, como a maior campeã da Conference League aí, com certeza Mourinho bota todo mundo para mamar humildemente.
O projeto do United já é ser o maior na conference, né?
Com certeza, estamos buscando isso, inclusive
Cara,
um passo de
rapidinho.
cada vez.
Só o último destaque aqui, que o time do Marcelo e do James Rodrigues tomou 3, de um time que ninguém sabe nem falar o nome disso aqui.
Pois é, né? Time grego, não dá para levar a sério, né? Enfim. Pois bem, Pedrão, então vamos pular para o que interessa aqui, né? Vamos falar de Champions League. Tivemos rodada extremamente movimentada aí, né? Tivemos resultados alarmantes, né? Tal qual também tivemos resultados surpreendentes, né? Você quer começar pelos alarmantes ou pelos surpreendentes, Pedrão?
Vamos tirar logo esse elefante cor-de-rosa da sala, vai.
Tá, então só eu não ia começar por esse, mas já que você falou, vamos falar sobre Inter de Milão 1, Barcelona 0, gol dos Calhanoglu. Eu não sei pronunciar, mas gol de
Quem sabe o nome desse maluco?
Pois é, gol de Hakan Calhanoglu. E,
Calhanoglu.
cara, surpreendente, né? Todo mundo esperava um Barcelona com resultado tranquilo aqui para confirmar pelo menos o segundo lugar. O Barcelona vai para essa segunda, pro segundo turno aí da fase de grupos pressionado, cara.
Cara, assim, eu acho que o Barcelona só não passa se for muito incompetente, cara. Muito incompetente. E eu não duvidaria disso.
É isso que eu ia falar, a gente não pode ir.
Eu acho um absurdo, cara, um time desse querer vender o De Jong a qualquer custo, porque o De Jong machucou o meio-campo do Barcelona, acabou, sabe? O
Sim.
Pedri não consegue jogar com o Gavi e quem que tava. Putz, cara, eu não vou lembrar quem tava no meio-campo, acho que era o Busquets. Calma aí, vou confirmar aqui.
Vale dizer também, né, Pedrão, que, pô, o Barcelona tá sem o Araújo, né, machucado aí, inclusive não sabe nem se vai pra Copa do Mundo, muito provavelmente não. Tá com o Koundé se machucou também agora, né, Pedrão? Então o Barcelona sofrendo bastante com lesões aí, né, pra ir num momento extremamente importante, porque acho que o Barcelona não se classificar de novo pra próxima fase da Champions League é um problema, né, cara? Principalmente pelo investimento feito no time esse ano, né?
Cara, antes de responder, eu só queria falar que é o Busquets mesmo no meio-campo. O Pedri não consegue render com esses caras ao lado. O Gavi não é meio-campo, cara, ele é atacante. Então, assim, fica complicado. Se for para improvisar ele, colocava o Kessié, sabe, no primeiro tempo. Mas as lesões, assim, também afetaram muito, cara. O Koundé tava jogando demais, se machucou e vai ficar fora por um tempo. Eu acho que logo ele volta, não vai ficar tanto tempo fora. O De Jong também acho que não vai ficar tanto tempo fora. Mas, cara, o ataque também não funciona.
O
Não
Araújo é um
funciona.
pouco mais sério, né, Pedrão? O Araújo, acho que vai ficar um
É,
tempinho de molho aí, né?
o Araújo acho que é 9 meses a lesão dele, cara.
É, eu falei aqui de ficar de fora da Copa, né? Com certeza vai ficar. Enfim, são jogadores extremamente importantes pro Barcelona, né? Pro sistema de
Sim,
jogo do
cara.
Barça, né?
Só você vê a defesa ridícula, né, cara? Agora eu lembrei o quão ridículo o Sérgio Roberto é. E, cara, Dembélé e Rafinha não podem jogar junto, ó. Já tá provado isso, cara. Porque se foi pra improvisar o Rafinha na esquerda, é melhor não colocar, cara.
É, eu acho que o Rafinha tem sido prejudicado nesse começo de temporada. Acho que eu esperava. A gente até comentou aqui, né, Pedrão, com o Vidani lá, que como que seria, né, esse começo de temporada por parte do Rafinha. Eu acho que ele já tá com o pé na Copa, a última convocação, os últimos amistosos mostraram isso, né? E que bom, porque eu acho que ele não tá passando um bom momento no Barcelona, né? Eu acho que essa indecisão do Xavi se vai de Dembélé ou se vai de Rafinha tá sendo um problema, sabe? E eu entendo que os dois estão em um bom momento, mas para mim é o ápice da loucura você colocar os dois caras que atuam no, no, na mesma faixa do campo para jogar juntos, assim, acho meio loucura.
Não, e outra, o Dembélé sabe fazer a ponta esquerda, cara. Ele é ambidestro, chuta mal com as duas pernas. Não, mentira, mas ele é ambidestro mesmo. Tipo, ele pode jogar pela esquerda, mas ele coloca o Rafinha na esquerda. Isso que me deixa puto, o Rafinha não sabe jogar pela esquerda. E no
Pois é.
banco tem o Fati e o Ferran Torres. Não são primor, como fala?
Técnico.
Primor técnico, mas são, tipo, opções, né, cara? O
Sim.
Fati é longe de ser ruim, o Ferran também, longe de ser ruim.
Sim.
Mas não podem ser banco, cara.
É, cara, aquele negócio. Eu acho que assim, o Xavi ele tá sofrendo de algumas coisas de técnicos jovens mesmo, que eu percebo, principalmente a teimosia, né? Que é uma das principais coisas que a gente vê em técnicos jovens. Vamos ver como.
Arteta sofreu muito, né, cara?
Sim. Enfim, a gente pode até. A gente passou aqui, né, pelo Arsenal, acabou não falando, né? Mas a questão é que inclusive, eu vi esses dias, né, um corte aí do pessoal lá da Jovem Pan falando, né, que o Flamengo contratou o Domenech, né, e o Arsenal contratou o Arteta, os dois eram auxiliares do Guardiola, quem acertou e tal, dando a entender como se a pior decisão do mundo tivesse sido a do Flamengo porque escolheu o Domenech. Mas a questão, né, Pedrão, no final é que assim, o pessoal esquece que o Arteta demorou, né? E o Arteta foi muito questionado nas últimas temporadas. O Arteta tá voando agora, né? Com esse time que ele veio construindo durante duas temporadas, mas que esse time, duas temporadas atrás, nossa, foi por muito pouco. O Arteta só não foi mandado embora porque o Edu Gaspar acreditava muito no trabalho dele, né? Porque se fosse pela torcida, tanto o Arteta quanto várias. O Xhaka, inclusive, que marcou gol aí, né, no clássico contra o Tottenham, né, no clássico do norte de Londres, eram jogadores já escorraçados, né? Então, falta um pouco. Isso que me irrita, às vezes, né, Pedrão? E eu espero que a gente sempre se atenha nessas horas
Calma, cara, calma,
aos
calma.
fatos aí, né? E que o nosso podcast consiga seguir nessa linha, porque eu acho que a galera esquece muito fácil das coisas, ou, na verdade, eu acho que a galera não assiste futebol direito, né? Porque. Pô, você tá de sacanagem falar que o Arteta agora é o melhor, o cara é o nível do Guardiola porque tá voando essa temporada, sendo que o cara, assim como você falou, sofreu pra cacete por teimosia dele, por questões que ele foi ajustando com o tempo, né? Enfim, é normal de técnico novo, acho que o Xavi vai passar por isso, né? O Xavi não tem nenhuma temporada inteira ainda completa pelo Barcelona, certo, Pedro?
Certo, cara, ele entrou no meio do ano passado.
Então, tem que ter calma, tem que ter paciência. E mas ele precisa acertar, pô, porque assim, eu acho que de uma forma ou de outra, ele assumiu com o investimento que foi feito no time esse ano, ele assumiu um papel de resolver os problemas do Barcelona. Então é uma responsabilidade que ele chamou para ele, e ele precisa dar conta, né? E essas teimosias atrapalham ele nessa hora, né?
É, cara, assim, o Barça só depende do Barça e esse é um grande problema. Eu acho. Ah, não vou falar isso que eu não quero zicar, mas.
A zica
É
tá no
complicado.
coração, Pedro, fala.
Não, cara, não vou falar isso que eu vou zicar muito, mas eu acho que o pessoal sabe o que eu quero falar. Que, mano, a Inter de Milão não tá bem, né, cara? Vamos ser sinceros aqui. E o Barcelona jogou melhor que o Bayern de Munique. Lógico, o Bayern de Munique foi fatal. E
Sim.
ser fatal é muito importante na Champions League.
Sim, com
Mas, cara,
certeza.
é isso que eu tenho falado do Barça. E agora, só pra finalizar o Arteta, cara, vale lembrar que temporada passada ele perdeu a vaga na Champions no finalzinho também.
Perdeu a temporada para Champions no jogo contra o Tottenham, o principal rival.
Foi. Foi. E, tipo, é um time muito jovem também. Então,
Sim,
tem
sim.
essa, né, cara?
E eu acho que assim, tá indo bem pra cacete, indiscutível, mas não vai perdurar a temporada inteira. Eu acho que muito difícil a gente imaginar que o Arsenal até o final do campeonato vai disputar pau a pau com o Manchester City o campeonato. Porque a regularidade do Manchester City é uma coisa fora do normal, que já vinha antes. Aí com os reforços dessa temporada, né? E principalmente falando do Haaland, tá voando, né? Então, eu inclusive falei aqui, não esperava que o Haaland já chegasse tão bem quanto ele chegou, né? O que já dá a tônica de realmente ele ser um jogador extremamente diferenciado, né? Talvez um principal jogador técnico da próxima geração, pós-Messi, Cristiano Ronaldo. Então, assim, acho muito difícil, mas com certeza vai fazer um campeonato muito bom e vai ficar com muito tranquilamente a vaga para Champions do ano que vem, né? Mas é isso, vamos aquietar um pouco, porque daqui a pouco, como o Arsenal começa a escorregar, o Arteta já vira um idiota, né? Então vamos ter calma, porque é normal. Dito tudo isso, ficamos aqui 50 minutos só falando aí do Barcelona, né, Pedrão? Pedrão, putaço. Podemos falar de Bayern 5, né? Vitória Pilsen 0, jogo protocolar, né, Pedrão?
E Sané joga muito, tá? Sei que não gosta do Sané, cara. Você é um absurdo.
Cara, o Sané, acho que fez bem para ele, assim, sabe? Ir pro Bayern, é um time que joga pra frente, time que tem tendência de jogar de forma rápida, né? Principalmente porque trocou seu centroavante, né? Hoje é um centroavante muito mais falso 9 de construção, né? Então é um time que vale ficar de olho, né, Pedrão? Porque do meu ponto de vista tá crescendo durante a competição. E o engraçado é perceber que o Bayern é um time que tá com problemas extra-campo, né, Pedrão? O técnico tá em rota de colisão com os jogadores e mesmo assim não baixa, né, a rotação, principalmente na Champions League. A gente não pode dizer o mesmo lá no do Campeonato Alemão, mas na Champions League tá que vai tranquilo, né?
Ah, cara, vamos ver, né? Porque a gente fala que é um grupo difícil, mas se for olhar, todos os times no grupo não se encaixou ainda, né?
Sim.
A Inter de Milão não entrou bem na temporada, o Barcelona tá procurando lugar ali e tem muitas lesões agora, então acho que é um grupo que o Bayern realmente é o melhor time mesmo.
Cara, se o Barcelona tiver a moral, mano, de perder essa vaga aí pra Inter de Milão, velho, aí, pô, pelo amor de Deus, aí pode parar, velho, que aí desiste que esquece, né? Enfim. Pois bem, o jogo protocolar, 5x0, tranquilidade pro Bayern de Munique. A mesma coisa o Olympique, né, Pedrão? Que enfiou 4x1 no Sport numa partida desastrosa do goleiro Adam. Que, enfim, o Sporting abre o jogo aí com menos de um minuto fazendo um gol, né, Pedrão? E aí todo mundo falou, pô, é agora, né? O Sporting vai voar aqui com, acho que, 5 ou 6 minutos de jogo, né? O goleiro Adam entrega uma bola no pé do Sanches, né? E aí o Sanches crava pro gol. No segundo lance, o Adam mete a mão na bola fora da área pra matar a jogada, é expulso, aí já virou, né, qualquer coisa. Enfim, o Olympique só administrou e ampliou a vantagem 4x1 em cima do Sport, sem muito segredo.
Cara, vale lembrar que antes dele colocar a mão fora da área, o Olympique já tinha feito mais um gol, então já tinha virado o jogo. Já tava uma loucura e o cara ainda tem a moral de ser expulso,
É
né?
verdade, é verdade. É verdade mesmo. É isso aí. Pois é, cara. Assim, o Sport, que é o atual líder do grupo, né? Com 6 pontos. Inclusive, foi ótimo pro Tottenham, né? Que o Sporting tenha perdido esse jogo. É, mas deu uma revivida no Olympique, que tava na lanterna, né? Com 0 pontos. Conseguiu fazer seus 4 golzinhos. Pode ser importante aí numa busca por Europa League, né, Pedrão? Pro Olympique. Porque eu acho muito difícil se classificar nesse grupo.
É, cara, é um time que a gente não botava tanta fé, né, no começo da temporada. Eu acho que, pô, o favorito desse jogo era o Sporting, né, depois das partidas que venho fazendo, ganhou do Tottenham
Sim. Com 2 gols
e
no
acabou
final e tal.
tomou quatro.
É, sim. Pois bem, vamos ver se como vai atingir o Sport, né, esse jogo, né, Pedrão? Porque se o time lidar bem, segue a vida, se classifica sem maiores problemas. É o atual líder do grupo. Agora, se sentir muito essa derrota, né, aí vai ser um problema, né? E para ficar no grupo, a gente pode falar de 0x0, Eintracht Frankfurt e Tottenham, né? Um jogo que, meu Deus, como perdeu o gol o time do Tottenham, cara, é brincadeira. É, a gente falou aqui de Cristiano Ronaldo, falamos de Caleri. O Kane também entra. Acho que não é a semana aí dos centroavantes, né, Pedrão?
Cara, não é porque o Marcos Leonardo também perdeu muito gol. Só o Haaland que é um absurdo mesmo.
Mas o Haaland não é centroavante. O Haaland, ele é
Ele é
Deus.
o Haaland.
Ele é o Haaland. Ele joga na posição de Haaland, né?
Ele é maior, cara. Ele é maior que tudo. O Haaland criou o universo. Apenas.
Exatamente, exatamente.
Cara, o Tottenham tá se esforçando pra ir pra Europa League, hein?
Pois é, né, cara, que doideira. Pô, eu tô com muita expectativa. Eu comecei a temporada com muita expectativa nesse time do Tottenham. Acho que se reforçou bem, tem um bom técnico, né? Eu falei aqui que esse ano deve levar algum título aí, né? Que seja, enfim.
Fez um final de
Mas.
temporada legal, né?
É, então, terminou bem, fez bem, boas contratações. Só que eu não sei, cara, tá meio estranho. Pô, o time tá amarrado em algumas coisas, assim. O ataque é bom. Eu acho que talvez seja questão de entrosamento mesmo, né, Pedrão? Porque uma coisa que eu reparei nesse jogo é que. Muito erro de passe no campo de ataque do Tottenham, né? Então, aquela bola ali, aquela troca de passes entre os atacantes. Se a gente tinha uma dupla extremamente bem entrosada, que era Kane e Son, entrou o Richarlison na equação, eles ainda estão se entendendo na relação de posicionamento, né? Então, acho que isso está afetando um pouco. Eu acho que se o Tottenham eventualmente se classificar para a próxima fase da Champions, pode dar trabalho, porque tem um time bom e tá tentando se entrosar, mas precisa dar uma ligada aí no. Dá uma ligada, né, Pedrão?
É, cara, o Tottenham só depende dele também. Eu acho chato, assim, perder do Sporting do jeito que perdeu, né? Com o gol do Arthur Gomes ainda. Mas eu acho que não fica de fora, não, cara. Eu acho que o Olympique vai acabar indo pra. Não, o Olympique vai cair fora, cara. Eu acabei de olhar o grupo, tem o Frankfurt aqui.
Isso.
Pô, cara, é que eu queria pegar o Frankfurt nas oitavas. Mas a gente pode pegar o
Você pode.
Frankfurt na Europa League?
É, então, você pode pegar o Frankfurt nas oitavas da Europa League, ué. Por que
Faz
não?
sentido, pô. Revanche. A revanche. Não, então tudo certo, cara. O Son também não faz um melhores começos de temporada, né, cara? Vou ser
É,
sincero aqui.
marcou um hat-trick aí dias atrás, né? Entrou do
Do
banco
nada.
e tal, é do nada, mas assim, não é a tônica dele nessa temporada, né? Mas assim, como eu acabei de falar, né, Pedrão? É inegável a qualidade do time, né? Uma hora vai ter que jogar, não é possível.
Ah, tem que jogar, né, cara? Ainda mais na mão do Conte, que fez um final de temporada legal ali.
Sim, com certeza.
Perisic, pô, Perisic começou bem até no time do Tottenham.
Não, ele tá bem, eu acho que ele é um dos poucos que tá indo bem nesse time, né? A gente pode destacar vários jogadores que estão abaixo, mas eu acho que o Perisic é um dos poucos jogadores que estão acima, assim, de fato, do que a gente esperava que eles entregavam, né? Enfim, pois bem, Pedrão, vamos falar sobre um outro grupo aqui que tá dando surpresa, porque a gente falou bastante sobre quanto o Atlético de Madrid tinha dado sorte, né, de pegar o O Atlético de Madrid tinha dado sorte de pegar o grupo que pegou, porque a gente sabia que o Atlético de Madrid não tinha feito um bom final de temporada passada e não começou bem essa temporada, não começou bem essa temporada, tanto que é o último colocado do seu grupo na Champions League, cara. Clube Brugge aí é o primeiro colocado com 9 pontos, seguido do Porto, né? E, enfim, Atlético de Madrid tomando 2x0, cara, doideira, né?
Só queria falar que a sensação do Bruges, que é o Jute Glass, é o do Barcelona, tá? O Barcelona vendeu por merreca. Mas tudo bem, a gente não leva pro coração.
O que o Clube Brugge vai ganhar de dinheiro em cima desse moleque é putaria, hein?
Sim, cara, e o que o Barcelona vai se arrepender de ter vendido também é putaria.
Com
Mas vou
certeza.
te falar, hein? Esse ano vai sair o quarto episódio falando: Ah, era Simeone, acabou. Porque toda
Exatamente.
temporada a gente faz esse vídeo e, cara, ele nunca vai embora, né? Impressionante.
E aí eu te pergunto, né, Pedro? A gente já falou disso no off, né? Assim, dizem, né, os jornalistas aí, que tá ficando meio difícil, assim, porque tá ficando meio recorrente esses problemas de temporada do Atlético de Madrid, né? Claro que na temporada passada fez um bom jogo contra o Atlético, contra o Manchester City, né? Poderia até ter se classificado. Mas, assim, já tem um tempo, né, Pedrão, que começa estranho o Atlético de Madrid do Simeone, né, cara? E, assim, é muito loucura a gente pensar que a qualquer momento pode cair.
Cara, eu acho que se for para cair, ele que vai pedir a demissão, sabe?
Fernando Diniz tá livre aí, ó. Não renovou ainda com o Fluminense, né? Vale ficar
Ai,
de
cara,
olho.
esquece isso aí. É o Cuca, o Cuca vai sair do Galo, vai direto para lá.
Com certeza, com certeza. Enfim. É, cara, eu, assim, Pedrão, acho que é loucura já pensar que o Atlético de Madrid tá fora da Champions, que, assim, agora é lutar pra se classificar pra Europa League?
Cara, eu acho que não, porque tá todo mundo empatado, né? O Atlético de Madrid, Porto e Leverkusen. Eu acho que o Atlético de Madrid consegue, cara.
É, vamos ver. Não, não tá jogando, né, cara? Essa é a parada. Tá
É,
muito
não tá
mal.
merecendo a vaga.
O time tá mal, assim, e, enfim. Tá com impasses extra-campo também, né? Toda a questão ali do Griezmann e tal. Enfim, vamos ver. Tem possibilidade, mas não tá com futebol para isso, né? E aí do outro jogo do grupo, né, Pedrão? Falando também, o Porto ganhou de 2-0 aí do Leverkusen. Jogo meio protocolar, porque a gente sabe que o Leverkusen também tá só por Deus, né?
Só por Deus, tanto aqui quanto no alemão, né, cara? Mas o caso do Griezmann foi resolvido essa semana. O Atlético de Madrid vai pagar metade do que deveria. E é isso, ficou por isso, né, cara?
Ah,
O
acho que é
Atlético
o.
de Madrid, que inclusive não tem time para ficar brigando feio do jeito que tá brigando nos últimos anos.
Sim. Eu acho que é um final satisfatório. A gente pode dizer assim, pagar metade do que tinha que pagar?
O Barcelona não quer ir de volta. O Atlético de Madrid não tem dinheiro, mas quer ficar. Pagando 20 milhões de euros tá bom, né? Vale lembrar que o Griezmann veio pro Barcelona por 120 milhões de euros.
Stonks demais, cara, essa negociação. Vendemos. A gente vende por 120 milhões e compramos por 20. Stonks, top.
E ainda ficou um ano jogando de graça, ó.
É, pois é, pois é. Seguindo aqui, Pedrão, a gente teve o Napoli. O Napoli, a sensação. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, a sensação dessa Champions League: 6-1 em cima do Ajax. Ajax tinha feito bons jogos, né? Apesar de não estar tá fazendo os pontos, né? Mas sempre conseguindo fazer bons jogos. Só que o Napoli tá uma doideira, assim, cara. O time tá voando, né? Principalmente na Champions League, né? Ao ritmo de Kvaratskhelia, que é outro jogador que eu não sei falar o nome. Enfim, e mais um gol aí do filho do Simeone, que a gente acabou de falar aqui, né?
Cara, o Napoli ninguém esperava. Eu acho que inclusive eu falei mal do Napoli no vídeo pré-Champions.
Olha aí, ó, que crime, hein, cara? Pô, Pedro, você não entende
Ah,
nada
tá
de
explicado,
futebol,
né?
hein?
Tá explicado, né?
É verdade. Seria. Você não entende
Tá
nada,
explicado.
mas na verdade é o pessoal que não entende nada, porque na verdade, né, foi tudo planejado.
Cara, foi tudo planejado, minha zica é fatal. E o Napoli que fez o melhor começo de temporada entre os times italianos em muito tempo de Champions, se não na história toda. Eu não lembro
Pois
da
é,
matéria
cara.
inteira, mas eu vi isso.
Pois é, cara, ó, tem 20 pontos aí no campeonato italiano, atual líder, né? Sem nenhuma derrota ainda, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, tá voando.
Saldo de gol absurdo de 13 gols.
Isso, o time realmente encaixou assim, uma doideira, cara. É uma parada que assim, ninguém meio que esperava. No ano passado deu aquela esticadinha no final, né, Pedrão? Ficou uma expectativa ali de que poderia disputar o título com o Milan, só que perdeu alguns jogos bobos ali, né? E acabou ficando fora. Só que os caras engrenou agora e não para mais, né, velho?
Cara, agora eu lembrei o porquê eu falei que o Napoli não ia bem. Eu falei que o Insigne saiu, o Mertens saiu,
Isso,
o Fabian
verdade.
Ruiz saiu. E tipo, eu falei que não ia encaixar, né? Mas, pô.
Pois é, cara, ele tá melhor do que antes
Pô, o Napoli é líder em um grupo que tem o finalista da Champions League, que é o Liverpool, a sensação do ano passado, que é o Ajax, e o Rangers, que é finalista da Europa League.
Sim. Pois é, cara, vamos ver. A tendência é o Nápoles classificar em primeiro, né? Até porque o Liverpool, apesar de ter ganhado de 2-0 do Rangers aí com um golaço do Alexander Arnold de falta. Apesar disso, não vem jogando um futebol que a gente possa olhar e falar que, pô, não, vai ganhar do Napoli, né? No jogo de volta aí e tal. Pelo menos vai ser um jogo extremamente disputado, mas, cara, vai ser interessante ver esse Napoli nas fases mais avançadas, né? Porque pegou o Liverpool e ganhou do Liverpool com um baita placar, então não é nem como se fosse, tipo, ah, pegou um grupo baba e vai chegar. Não, vai chegar forte para a próxima fase, né, cara?
Tá, que o Liverpool também não faz um começo de temporada genial, né? Mas o Barça gosta de pegar o Napoli nessas fases.
Olha aí, ó. Olha aí, cara.
Cara, putz,
Você
não
tá
posso
que
ficar
tá,
calado.
hein, Pedro? Você tá que tá hoje. Você tá.
Hoje eu tô soltando as manchetes no ar.
Pois é, cara. Se tiver um dia a gente tiver um site aí do sansão.com.br, vai ter só suas manchetes lá.
Manchete absurda.
Pois é, pois é. Então, Pedrão, 2x0 Liverpool, golaço do Trent, com mais um gol de pênalti aí do Salah, sem muito segredo, né? Jogo que marcou a volta aí do Darwin Nunes ao time titular. Tá pairando alguma coisa estranha, mas tá voltando aos trilhos, aparentemente, o Liverpool, né? Acho que só pra Premier League que já tá muito distante, né, cara?
É, cara, tá distante, eu vou te falar, hein? Esperar um pouco mais desse time do Rangers, cara.
Eu também, confesso que eu também. Mas pegou um time encardido, né, cara? Pegou um time que, por exemplo, o Ajax a gente sabe que é um bom time, né? E como você falou, veio de um ano passado muito bom, né? Apesar de ter saído cedo da Champions. Pegou um dos atuais finalistas e o Napoli que entrou voando, né? Então também meio que virou boi de piranha no meio aqui, né?
Ah, o Rangers no grupo do Atlético de Madrid, hein?
Olha, puta, aí seria líder, com certeza.
Também, meu Deus, esse grupo é muito ruim, né, cara?
É muito ruim, mas pior ainda é o time ficar em último nesse grupo, né? Aí é complicado. Pois bem, a gente pode falar aqui de Leipzig 3, Celtic 0, né? A gente acabou de falar do Rangers aí, né? O Celtic é um também que tá, não tá bem, né? E, enfim, colecionando só um pontinho aí no grupo do Real Madrid também. O Leipzig consegue seus primeiros 3 pontos aí, enfim, é a disputa dos dois ali pela Europa League e o Leipzig sai na frente, né?
É o Leipzig que vai perder o Nkunku, né? Que já tá acertado com o Chelsea. Cara, o
Tá
Leipzig
voando,
nunca
tá?
mais encaixou. Oi?
Tá voando, tá?
Tá voando, cara, desde a temporada passada. E o Celtic é outro time, né? Que você olha e fala, esperava mais.
Sim, com certeza.
Baita jogo, cara, baita jogo. O Leipzig teve 2 gols anulados ainda, mas foi um baita jogo, cara.
É, a tendência aqui, eu acho que com essa vitória do Leipzig, né? Vale dizer que a segunda rodada é espelho, né? Então os dois times se enfrentam novamente. Se o Leipzig ganhar o jogo de volta, muito provavelmente com tranquilidade deve se classificar aí para a Europa League, né? Porque entre Real Madrid e Shakhtar, que inclusive disputaram aí, né, o jogo interessante até, né, Pedrão? 2x1 com gol de Vinícius Júnior e de Rodrigo, né, os dois voando. O Shakhtar perdeu aí, né, 2x1, mas apesar da derrota para o Real Madrid, acredito que o Shakhtar deve se classificar na segunda colocação do grupo.
Cara, finalmente, né? Shakhtar e Real Madrid fazendo esse duelo e finalmente o Shakhtar vai conseguir passar de fase, né?
Pois é.
Terceiro ano consecutivo que os caras se enfrentam.
E é
Realmente foi um
importante,
jogo
né, Pedrão?
encardido, cara.
Importante, assim, é importante a gente falar de eventualmente o Shakhtar passar de fase, né? Um time ucraniano e tal, a gente sabe de todo o contexto, né? O próprio presidente falou aí em relação ao que a FIFA fez com o time, né? Deixando os seus jogadores saírem e tudo mais, e o time ficou completamente desamparado. Mas acho que é importante para eles também, acho que até por isso que eles têm feito uma boa fase de grupos, até para meio que provar também, né, Pedrão? Que apesar dos pesares de tudo que tá acontecendo, eles conseguem, eles podem, né? É muito difícil a gente pensar que avance mais, né, fases, mas eu acho que, pô, você avançar de fase já tá show, né?
Inclusive, eu tô gravando isso aqui com uma camisa do Shakhtar.
Olha aí, ó. Olha aí,
Que
do
absurdo.
dentinho, com certeza.
Coincidência? Mas, cara, realmente, o Leipzig era o time menos favorito nesse grupo.
Você acha que entrou tão mal assim o Leipzig na Champions?
O Shakhtar.
Ah, o Shakhtar, desculpa.
Eu acho que o Leipzig e o Celtic entraram com mais nome, sabe? E o Real
Sim.
Madrid não precisa nem falar.
Sim. E assim, você assiste o jogo do Shakhtar, tá jogando bem também, né, Pedrão? Assim, não é, obviamente, encher os olhos. Eu acho que, apesar dos gols que o Real Madrid perdeu, e não foram poucos, mas eu acho que o Shakhtar tá indo bem, assim, dá pra ser competitivo, sabe, minimamente. O problema é quando você tem Rodrigo e Vinícius Júnior, e aqui, novamente, a gente falando sobre os brasileiros voando, né? Um golaço, inclusive, do Rodrigo, apesar de ser meio que um tromba-tromba ali, né?
Ah, cara, deixa o Rodrigo.
Não, mas foi um
Tromba-tromba
belo
nada,
gol, um belo
jogada
gol.
genial.
Com certeza, genial. E é legal a gente ver, né? Porque o Benzema voltou, mas a conta ficou no dos dois ali, né? Os dois pontas ali, né, Pedrão? Jogando os dois brasileiros, cara, como é legal, pô. Quem não tá pensando no Hexa tá completamente maluco, cara.
Não, e esse time com Valverde, Vinícius Júnior e Rodrigo encaixou muito, isso é louco.
Com certeza, com certeza. O Valverde jogando barbaridade também, né? Muito ficou preocupado em relação com como ficaria esse meio-campo do Real Madrid, né? Visto que o Casemiro saiu, Kroos já meio que anunciou a aposentadoria aí ao final da temporada, mas tá muito bem servido de meio-campo, né? Então a gente pode ver uma próxima geração ali em Madrid que vai dar muito trabalho, né, Pedrão, para pro seu deleite aí.
Cara, em minha defesa, o Barcelona tem Frank de Jong, tá? O problema é que se machuca muito, mas
O
tem ele ainda.
problema é. Não, mas quem precisa de Frank de Jong, cara? Se vocês tinham Luke de Jong, que era muito melhor.
Inclusive, tá amassando lá no PSV, mas não precisamos falar disso.
Deixa
Cara,
isso pra
já
depois.
puxa o Chelsea aí, cara.
Ué, vamos dele então. Chelsea, cara.
Falou de atacante do Barcelona que tava voando e foi embora, já puxa o Chelsea aí.
Pois bem, Chelsea que, cara, inclusive não esperava um resultado tão aberto assim, 3-0 em cima do Milan, esperava um jogo mais pau a pau. É, o Chelsea jogou em casa, fica aí a expectativa para o jogo de volta, né, Pedrão, no San Siro, com certeza. O Milan que vem jogando bem, né, a gente sabe que tem um bom time, atual campeão italiano, tá precisando ainda se provar ali, né, na Champions League para voltar a ter o protagonismo, né, num grupo onde o Salzburg tá liderando, né, principalmente porque o Chelsea muito mal, né, nesse começo de Champions League. Depois que trocou de técnico, parece que as coisas estão voltando ao eixo, né? E, enfim, você falou do Aubameyang, gol do menininho aí, né? Reece James também, enfim. Tranquilidade pro Chelsea, deve retomar aí o protagonismo e acabar fechando como líder do grupo mesmo.
Cara, seria muito chato se o Milan ficasse de fora de novo, né?
É, sim. Eu confesso que eu gostaria, eu acho que tem um time bom para pelo menos ir para a próxima fase e fazer bons jogos, assim, sabe? Da qualidade que a gente espera de uma Champions League, sabe?
É, cara, Chelsea, por exemplo, é um time que não tava bem, né? Mas foi ontem lá e ganhou de 3-0.
É, então, eu falei, acho que a mudança de técnico foi super bem lá, né? A gente não sabe como que tava a relação ali do Tuchel com o elenco, a gente sabe que saiu meio. É, tava meio estranho a relação ali, né? Do Tuchel com os jogadores e com a diretoria, né? E aparentemente fez bem a mudança aí, o novo técnico chegou. Um técnico promissor, né? E parece que tá acertando o time, tá retomando aí o caminho natural do Chelsea. E vamos ver, é outro time que pode crescer durante a competição, né, Pedrão?
É, cara, quem não vai crescer é o Dinamo de Zagreb, que só me iludiu, cara. Eu vi esse time jogando bem contra o Chelsea e falei, pronto, é o novo Barcelona. Mas não.
Pois é, 1-0 Salzburg, enfim, um jogo aqui, do meu ponto de vista, né, Pedrão? Um jogo para definir Europa League, ainda que o Salzburg com a vitória tenha assumido aí a liderança do campeonato, a liderança do grupo, né? Enfim, vamos ver, tem que esperar como que vai sair o Milan aí enfrentando o Dinamo e o Salzburg, se conseguir vencer os dois, né? Enfim, confirma. E a tendência é que o Salzburg desça para a Europa League, né?
Ah, cara, não sei, hein? De verdade, eu realmente não sei, porque eu acho que o Milan às vezes pega um Salzburg em um dia bom, se ferra, cara.
Vamos ver. Vai ser interessante de acompanhar, né? Enfim, o Milan que veio de um bom jogo de Champions League, né? O último jogo ali, mas não conseguiu sustentar. Enfim, cedeu aí 3-0 do Chelsea. Enfim, quem também marcou três gols aí, né, Pedrão? Foi a Juventus em cima do Maccabi Haifa aí, né? A Juventus que vem patinando tanto no italiano quanto na Champions League. Fez, pelo menos nesse jogo, confirmou o seu favoritismo, 3-1. Tranquilidade, agora fica esperando aí. Conseguiu ter uma folguinha graças a um empate aí entre PSG e Benfica, ainda que esteja a 4 pontos dos dois, né?
Ufa, você falou 3 gols, achei que você ia falar que o Haaland fez mais 3.
Ah, isso fica para depois.
Pô, cara, a vitória protocolar da Juve, né, cara? Mas
É.
infelizmente eu acho que a Juve não vai para a próxima fase, eu já tinha falado isso, mas Benfica e o PSG merecem muito mais, né?
Vale dizer que a Juventus ganhou do Maccabi em casa. Aí é ótimo, né? Ganhou do Maccabi em casa, né? Então a gente. Eu não acharia loucura a Juventus ir lá, né, na casa dos caras que fez um puta barulho aí contra o PSG e tomar uma tarracada, então.
Mas merecia, merecia. Imagina o Maccabi Haifa ganhar a Europa League. Bravos demais.
Pô, brabo, seria maravilhoso. E aí, né, Pedrão? 1-1, PSG e Benfica, um ótimo jogo, inclusive, né? Um golaço do Messi, né, cara? Que assim é. O Messi é uma doideira, né, cara? O bicho voltou, tá voando com assistência do Neymar e mais uma partida apagadíssima, né? Péssima partida do Mbappé. Mas eu acho que o grande destaque fica pro Benfica, que bateu de frente, teve boas jogadas, uma partidaça também do David Neres. Cara, esse Benfica aí pode dar trabalho também mais pra frente, hein?
Cara, David Neres voltou jogando bem, né, cara?
Com certeza, cara, tá
Pensa que
voando.
a gente falava dele voltando pro Brasil na época lá que estourou a guerra na Ucrânia.
Sim.
Imagina?
Pô,
Imagina ele
tá
metendo bola.
maluco. Não fala isso não. Fala isso não, cara. Não gosto nem de imaginar essas coisas. Ele é o cara que falta no time de São Paulo, mas tudo bem.
Não, e no PSG aqui, cara, eu vou lembrar você aqui que a torcida vaiou o Messi ano passado, né, cara? Só
Porra.
queria falar, você não vai um dos melhores jogadores da história do futebol.
Jamais, cara. Independente da relação que você tem com esse jogador, você não vai ao cara, velho. Você pode vaiar o Neymar, tudo bem, né? O Neymar, mas o Neymar não tem a história que o Messi tem e você tá maluco. Os dois estão voando e assim, triste pro Mbappé, né? Porque a gente sabe que os dois são extremamente parceiros, muito amigos, né? Então para eles eu acho que é muito natural os dois estarem voando ao mesmo tempo, né, Pedrão? Ao mesmo tempo que o Mbappé, partida horrível, né, cara? Eu acho que é uma das piores dele que eu já vi em Champions League, assim. Errou bastante, cara. Errou bastante.
Cara, o Mbappé, ele comprou briga com quem dava gol pra ele, né? Impressionante.
Pois é.
Mas, cara, só pra falar aqui que essa semana o Messi, ele deu uma entrevista falando muito sobre o fim da carreira dele, né? Falou sobre a última Copa do Mundo dele. Falou
Infelizmente.
também
Falou que
sobre a
jogaria no São
temporada.
Paulo. Você viu ele falando que jogaria no São Paulo?
Falou até que...
Ele falou que jogaria no São Paulo no Corinthians, cara. Olha aí, velho. Porra, mano.
Imagina o Messi no Coringão?
Pô, mano, tá maluco? Sai daí, velho. O cara tem que vir pro São Paulo, velho.
Do
Tô.
que... Queiroz é mais da hora. Renato Augusto também. Mas enfim, ele falou que temporada passada, mano, ele começou a treinar mais tarde, não tava com um físico legal e ainda pegou Covid. E cara, mesmo assim, temporada de adaptação, o pessoal teve coragem de vaiar o cara, mano.
Pois é, pois é.
E eu acho que nem o Neymar do PSG tinha que vaiar, porque a maior partida da história do Neymar foi contra o PSG. Então os caras tinham que calar a boca.
Verdade. Que inclusive o Neymar foi muito brabo quando ele, numa entrevista pelo PSG, falou que a maior
Nossa, da.
partida da vida dele tinha sido contra o PSG pelo Barcelona. Isso foi
Brabo
genial demais.
demais. Na época ele queria sair também, né, mano? Vale lembrar
Intancável.
isso.
Intancável. Essa entrevista é boa demais, velho. Não tem como. Mas é isso. Acho que a tendência é a gente ver voando. Eu acho que alguns problemas defensivos no PSG a prestar atenção, né, Pedrão? Porque nas fases mais agudas, por exemplo, um PSG versus City, alguns problemas na defesa que um Haaland, né, que a gente vai falar agora, não perdoaria, né? Afinal, ele também não perdoou o Copenhagen e, cara, o homem tá imparável, brother. Quantos gols esse maldito vai fazer esse ano, velho?
Cara, mas assim, eu acho que o City também dá umas vaciladas de vez em quando. Voltando lá atrás, vocês lembram quando. Vou fazer um recap aqui, ó.
Vamos lá,
Vocês
vamos lá.
lembram quando eu tava falando do Manchester United, que o City às vezes era neném? Então, cara, do nada o City tomou 3 gols do United, cara, do nada.
É, isso é verdade, deu uma cochilada. Eu acho que, assim, inclusive, eu acho que pro United eu encarei de uma perspectiva boa os 3 gols, assim. Eu acho que eu acho que esse jogo, num contexto geral, diz sobre o City e a soberania do City hoje no cenário inglês, né? E eu acho que diz sobre o United também, esse novo projeto de não, você viu os jogadores tentando, mesmo o jogo já estando entregue, você viu os jogadores tentando correr atrás, né? Mesmo que fosse difícil. Mas
Cara,
enfim.
6x3 é bem menos feio do que 6x0, né?
Sim, com certeza, com certeza. Então, mas vale dizer que é as cochiladinhas, né? Claro que é muito mais fácil cochilar, né, Pedrão, quando você tá com 5 gols de vantagem, né?
É, cara, sim, mas também cochilou com o Real Madrid fazendo uma das melhores partidas da temporada e isso custou a Champions, né, cara?
Sim.
Tá que se o Haaland tivesse naquele jogo, o cara ia cansar de fazer gol, do tanto de bola na área que teve.
Esse ano, o tanto de gol que o Haaland já fez do mesmo jeito das bolas que sobraram naquele jogo contra o Real Madrid é putaria. Porque o que eu mais
As
vejo
bolas do
gol de.
Grealish.
É, o que eu mais vejo de gol do Haaland aí é gol que o goleiro defende e ele pega a sobra, cara. É os gols que eu mais tenho visto. Ele se posiciona monstruosamente bem dentro da área, né? É inquestionável isso. Então, assim, a gente vê a falta que o jogador como ele fez naquele jogo, né?
Aí de vez em quando também a bola vem no alto, ele dá umas voadoras, né? Faz uns gols assim,
Ele é um
sempre bom.
bagulho. O Haaland é surreal, cara. Ele tem um físico muito superior, né? É um cara muito alto, muito forte. Eu vou cometer a loucura aqui, né, Pedrão, de falar que me lembra muito o Ibra no começo da carreira do Ibra, né? O Ibra era muito forte, muito talentoso, também se posicionava e conseguia. É difícil a gente olhar da perspectiva hoje do
Hoje então
Ibra no.
dele, né?
É, então, alto, né, e tal, meio desengonçado assim e tal, mas é muito assim, quem se você buscar o Ibra no começo de carreira dele e tal, você vai ver que era isso, cara. O Ibra, ele era um cara avassalador, tal qual o Haaland, né? Eu acredito que o Haaland vai ser muito maior que o Ibrahimovic, né? Mas até porque eu acho que o Ibra acabou sendo prejudicado pela própria boca dele, né? Mas enfim. É muito difícil a gente falar, né, cara? A perspectiva de gols do Haaland é uma temporada histórica com gols, assim, muito acima, né? E para quem fala que, ah, marcar gol no Copenhague é fácil, o cara foi lá e meteu três no United, né? Então, tá aqui no United também é um pouco fácil.
Ah, cara, mas assim, tipo, se a temporada acabar e o City ganhar a Champions League, com o Haaland ganhando a bota de ouro, como é o nome? É chuteira de ouro, né? Que na Espanha chama de Golden Boot. Mas enfim, cara, se o Haaland chegar lá como artilheiro da temporada, esquece, a bola de ouro é do homem.
Só não se o Brasil ganhar a Copa do Mundo com o Neymar
Você
sendo importante.
acredita que os caras vão dar bola de ouro pro Neymar?
Acredito que se ele ganhar a Copa do Mundo, ele vai ganhar a bola de ouro, o Neymar.
Cara, acho que
Porque
não.
eu particularmente acho muito difícil o PSG fazer uma temporada tão abaixo. Bom, campeonato francês, a gente sabe que já o PSG largou muito bem, a tendência é ganhar. Eu não acredito que vai fazer uma Liga dos Campeões tão abaixo ao ponto de não chegar pelo menos numa semifinal. E acredito que ele vai ser importante no processo, como ele já está sendo, né? Ele está sendo um jogador muito menos. Ele está sendo muito mais coletivo do que ele foi em outras temporadas. Eu realmente acredito que nesse momento, mesmo com o grande momento do Haaland, o Neymar ele ainda é o favorito da bola de ouro do final da próxima temporada, do final dessa temporada, né? Independente do que o Haaland possa fazer aí, principalmente se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, irmão. Aí esquece.
Porque, meu, assim, Copa do Mundo é Copa do Mundo, tipo, não tem nem como medir o tamanho. E o Haaland não tá lá, mas eu acho que se o Haaland for artilheiro da temporada, ganhar a Premier League, ganhar a Champions League, cara, não tem como tirar a bola de ouro dele.
Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que assim, a disputa vai ficar entre os dois essa temporada, pelo comprometimento que eu tenho visto por parte do Neymar e pelo avassalador início do Haaland. Eu acho que os dois vão ser, e eu acho que corre por fora aí um Vinícius Júnior também, chamando o protagonismo.
Na dúvida, os caras dão pro Messi, pô.
Então, tem o Messi também na temporada, mais uma baita temporada. Mas eu acho que os dois devem ser os principais protagonistas. Vamos ver aí como que se desenrola o restante da temporada, né?
É isso, cara. Faltou só o quê? Borussia Dortmund?
Borussia 4, Sevilha 1, jogo meio protocolar. Sevilha segue firme aí no seu projeto de descer para a Europa League. Borussia deve se classificar aí, né? No, enfim, muito difícil saber o que esperar direito desse Borussia, né? Sem o Haaland, ainda que tenha grandes jogadores, né? ADM voando, Jude Bellingham voando também. Enfim, vamos ficar de olho e, cara, eu vou repetir aqui, acho que, pô, o Borussia tinha que ir atrás do Pedro, só falta o Pedro nesse time, cara.
E sem o Royce também, né? Que vinha fazendo bons jogos e se machucou.
Puta, de novo,
De
né? Vai ficar
novo.
fora da
De
Copa de
novo.
novo, cara. Puta, muito. Cara, o Royce é um jogador
O Royce é
que
zicado.
é zicado, velho. Puta, é foda. Pois bem, Pedrão, então terminamos, falamos tudo aqui. Voltamos aí na próxima terça-feira para falar sobre rodada do Brasileirão, né? Enfim, São Paulo rolou rodada nesse meio de semana, sabe? A nossa audiência já sabe que a gente não fala dessas rodadas de meio de semana, né? Então vai ficar
Porque
por.
não aconteceu nada de legal lá na Vila Belmiro, então tem nem pra que falar.
Então no fim de semana a gente fala o São Paulo aí que conseguiu abrir 3 pontos do Santos, né, Pedrão? Então, enfim, vamos seguindo firme aí, bolados. E é isso, né, cara?
É nessa disputa fervorosa que os dois vão pra Sul-Americana.
Tá maluco, velho. Já cravei aqui, só desacredita quem é clubista, Pedrão. Essa é a realidade. Pois bem, pra gente terminar bem esse podcast aqui, Pedrão, eu vou colocar aqui no final a musiquinha do Haaland, porque eu acho muito boa a musiquinha do Haaland, sacou? Haaland, take it to the halfpipe. Cara, é muito boa essa musiquinha. Então, pra vocês, ouvintes. Inclusive, nem falei lá no começo, né? Agora, se você ouviu até aqui, primeiro, obrigado. Segundo, segue a gente lá no Instagram, arroba Sansão Podcast. Quer mandar e-mail, sansãopodcast@gmail.com. Na descrição, né, Pedrão? Tem lá o link do grupo do Telegram. Costa lá pra gente trocar ideia de futebol, que tá todo mundo lá. Fechou, Pedrão?
É isso, cara. Valeu
Então.
aí todo mundo que ouviu a gente até aqui. O Rodrigo roubou minha frase, né? Mas tudo bem.
Que frase que eu roubei sua?
Tio, obrigado a todo mundo que já veio até aqui. Eu fiquei chateado.
Ah, muito bem, muito bem.
Com ciúmes na minha frase.
Roubei mesmo, tô nem aí. E fiquem agora com essa obra de arte que é a música do Haaland. Falou, pessoal, até terça-feira.
Falou.
Hey, Haaland, Haaland, Hedges sind sein Hobby, weil sie nennen ihn Gottesgleich. Ha, 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 Haaland.